minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 6 minutos, temperatura em Porto Alegre 19 graus, uma quarta-feira, tempo assim com uma neblina, né? Neblina, enfim, mas o tempo vai melhorar e tudo na vida vai melhorar também. Eu não tenho a menor dúvida, o bem vence o mal, é uma questão de tempo. Boa tarde, ouvintes, está no ar Bastidores do Poder, programa que vai ao ar pela Rede Bandeirantes de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, o meu amigo, melhor café daqui da Bandeirantes, Mário Almeida, Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Estamos aí vivendo mais uma semana, metade dessa semana, já no mês de maio, chegando na metade do mês de maio, como o tempo passa, né? Daqui um pouquinho, como diz o meu amigo Oberdan Pires, daqui um pouquinho está chegando o Natal. Um abraço ao Oberdan Pires, o Paulo Pires, a mãe dos dois, eu acho que é dona Leila, se não me falha a memória, a mãe do Oberdan Pires e do Paulo Pires. Grandes jornalistas. 2 horas e 7 minutos, até as 4 da tarde, a partir desse momento, pelo 992010949. A sua mensagem, texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões. Participe, esse programa é seu. E também nós estamos ao vivo com as imagens aqui. Uma boa tarde, estou cumprimentando os nossos, eu digo, telespectadores que estão nos acompanhando aí pelas imagens, né, no YouTube. Você entra aí, Band RS. Não tem problema nenhum, pode vir com ranço, pode vir me pauleando aí, que não tem problema. Eu não levo para o lado pessoal, é uma questão democrática que nós estamos vivendo aqui, nessa relação entre nós, porque democracia no Brasil, ela já foi para o saco faz muito tempo, né? Nós vivemos, assim, uma democracia maquiada. Hoje nós somos comandados pelos 11 ministros do STF. Hoje não, já faz bastante tempo. E agora com a pandemia, com o coronavírus, prefeitos e governadores... Ah, como tem prefeito ditador, hein? Como tem governador, ditador, prefeito... Tem prefeito que tá mandando soldar a porta das lojas. Eu nunca vi um negócio, acho que nem na Rússia, né? Na época de Stalin, enfim, eu nunca vi nada. Eu não sei se em Cuba ou lá na Coreia do Norte eles fazem isso também. É um negócio espetacular. Bruno Covas, que tristeza para o Mário Covas, né? Esse rapaz, meu Deus do céu. João Dória, então, governador de São Paulo, um dos estados mais importantes do planeta, né? O estado de São Paulo, o mais importante do Brasil, comandado por João Dória, numa verdadeira aventura. Aliás, João Dória iniciou no processo político aventurando, né? Primeiro, foi eleito prefeito de São Paulo, abandonou o mandato, deixou o Bruno Covas como prefeito e saiu para governador. É, mas foi eleito, né? Ele não caiu lá de paraquedas. Quero aproveitar no início do programa também para... Pode já fazer o contato com os nossos convidados aí, não tem problema nenhum, né? Os nossos convidados, para os nossos ouvintes. Eu quero dizer que os jornalistas aí que enxergam, né? E são muitos, no coronavírus, um bem-vindo aliado na luta pela derrubada do presidente Jair Bolsonaro, e que nem disfarçam, né? A excitação a cada avanço da pandemia no Brasil. É um negócio impressionante, né? É, quando eles dão os números assim, agora... O estabelecimento de um recorde, a subida de um grau, de um degrau no ranking dos países mais afetados. Quanto pior a notícia, maior é o entusiasmo dos setoristas de velório que detestam o Brasil, que detestam a decência, que adoram viver na corrupção com a disfarçatez e recebendo propina, né? Muitos receberam propina, eu digo isso abertamente, querem ficar de cara virada comigo, que fiquem, querem me rotular de falta de ética, que façam, mas eu não vou poupá-los um minuto sequer. Pode me tocar processo em mim, não na Bandeirantes. A opinião é minha, exclusiva minha. Tô no fronte, é momento de reflexão, de sensibilidade, solidariedade, de amor ao próximo. Tudo isso eu tenho dentro da minha alma, do meu coração, e eu coloco isso na frente. Agora, o meu poder de indignação com esses malandros que estão usando o coronavírus neste momento para derrubar um presidente da República que está resgatando um país das cinzas, que vinha mergulhado na corrupção, na disfarçatez, né? Na distribuição de dinheiro para jornalistas. Olha o que eu conheço de jornalistas que ficaram ricos no governo Fernando Henrique e Lula e Dilma. É, e eles estão com o pirulito na mão, eles querem voltar a chupar o pirulito. Mas eu vou continuar, né? Enquanto eu tiver forças, e que os meus dois comandantes, Johnny Saad e Leonardo Meneghetti, me permitirem, e eu sei que com responsabilidade que eu tenho, porque eles me dão liberdade, porque sabem que eu tenho responsabilidade. Eu vou continuar, sim, ao lado do meu país. Eu não tenho partido político. Não tem esquerda, não tem direita, não tem centro. Eu estou do lado do povo. Eu estou do lado do meu país, da minha bandeira, onde está escrito ordem e progresso. Vou pagar o preço que tiver que pagar, mas eu não abro mão disso. Seus jornalistas vigaristas que andam por aí querendo derrubar o governo a qualquer preço, que andam enrustidos com martelo e foice dentro da alma, do coração, e usam microfones de rádio e câmeras de televisão para manipular, para mentir, para criar fantasias, para criar fofocas e para tentar derrubar um presidente da República que até agora mostrou só decência. Tem problemas, como qualquer ser humano tem, de comunicação, enfim, tem. É um cidadão, não é um líder nato. Claro que não, quem é que não sabe disso? Mas está fazendo um papel importante neste momento em defesa da sociedade brasileira. Essa eu não abro mão desse jornalismo. Eu não faço jornalismo com o lado emocional. Eu faço jornalismo em cima de fatos. Fatos, e só tem uma coisa para mim no jornalismo que existe. Chama-se, é uma palavra bem curta, verdade. Verdade. Quem trabalha pelos cantos com a verdade, ou quem manipula a verdade, esses são os discípulos de Goebbels. Goebbels, para quem não sabe, era o ministro de Hitler, que pregava mentira tantas e tantas e tantas vezes, até transformá-la em verdade. Ah, o presidente Bolsonaro tem problema com filho e tal? Tem. Claro que tem, eu não tenho dúvida disso. Mas o Flávio, o senador da República, que vai se explicar. Ah, o presidente pegou a Polícia Federal para proteger o filho, os filhos. Mas que mentira deslavada é essa? Aonde não tem absolutamente nada a ver com a Polícia Federal, o inquérito do senhor Flávio Bolsonaro, é Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vou parar de mentir para as pessoas, de enganar as pessoas. Para de mentir. Ah, ontem, quando eu saí daqui, a partir das 4 da tarde, eu sempre vou escutando, eu gosto de escutar, eu escuto todo mundo. E tem muita gente boa por aí, muita gente boa. Mas o que tem de canalhas e de sem-vergonhas, ah, não tem a menor dúvida. Se aproveitando do momento, mas o povo é sábio. O povo hoje é sábio, o povo através das redes sociais se comunica e a velocidade é tão grande que o que acontece neste exato momento lá em Wuhan, na China, lá são 2h15 da madrugada, em 5 minutos... o mundo inteiro fica sabendo. Então não adianta querer enganar. O presidente da República, se ele quisesse ser um malandro, ele poderia simplesmente dizer assim, ó, o vídeo que vocês estão me pedindo aí, não tenho mais, já foi apagado, porque todas as reuniões E olha só a que ponto nós chegamos. Uma reunião de Estado com os ministros de Estado de uma nação. Uma reunião fechada de ministros de Estado de uma nação que ali tem várias pautas estratégicas de governo, né? Tem coisas que não podem vazar ali porque trata-se da soberania nacional, enfim, uma série de coisas. Ou também o presidente, o que ele fez? O presidente, a primeira coisa que ele fez, mandou entregar o vídeo. Se ele tivesse algum rabo preso, não entregaria o vídeo de jeito nenhum. Eu me lembro, isso faz me lembrar, guardado as proporções, para os mais jovens que não conhecem a história, em 1992 ou 93, quando o PT no Rio Grande do Sul criou a CPI da propina, e o governador era um negrão chamado Alceu de Deus Colares. Alceu Colares era um negro que chegou pelo voto direto ao Palácio Piratini, foi o primeiro negro eleito. Rio Grande do Sul antes teve como governador interino Carlos Santos, que era negro, presidente da Assembleia, mas eleito foi Alceu de Deus Colares. E aí surgiu no movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu recém tinha chegado aqui no Sul, eu cheguei aqui em 1990, e aí surgiu a história de que, olha, está saindo a CPI da propina, provocada pelo PT, porque o governo Colares, queiram ou não queiram, em cima dos fatos, é o melhor governo de 1990 para cá. Se quiserem, eu faço a listagem do que o governo Colares fez e o que os outros governos depois fizeram. Não tem a menor dúvida disso. Só que não tinha reeleição na época. E o Colares, quando disseram para ele, foram lá na casa, na residência oficial, que ele morava na residência oficial. Aliás, teve um escândalo lá, vocês lembram? Por causa da reforma do banheiro, que a primeira-dama, Neuza Canabarro, estava reformando o banheiro que não era dela. Era o banheiro de um patrimônio público, preservando o patrimônio público que estava detonado. Fizeram um escândalo. E aí o líder do governo, no PDT, na Assembleia, chegou no Palácio Piratini e disse, governador, estão fazendo um movimento na Assembleia para criar uma CPI. E o governador Colares disse assim, então o senhor volte para a Assembleia, o senhor como líder do governo, e coloque a assinatura número um. O senhor tem que ser o primeiro a assinar essa CPI, porque quem não deve não teme. E foi isso que foi feito. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou liberar esse vídeo, porque ele não precisava liberar esse vídeo. Não teria obrigação de liberar o vídeo, era só mandar dizer, olha, apagaram o vídeo, acabou o vídeo. Mas vamos lá. Vamos atrás do vídeo, eu quero ver o resultado desse vídeo. Eu não sou bolsonarista, já disse 500 vezes, eu sou brasileiro e faço jornalismo em cima de fatos e da verdade. Não sou liberal, não trago para cá liberalismo, cooperativismo, comunismo, direita, não, nazismo, fascismo, o que vocês quiserem, a nomenclatura que quiserem colocar, eu estou fora. Mas o que eu estou enxergando de gente, né? Como, por exemplo, na TV Globo, eu vi uma apresentadora da Globo, por exemplo, que celebrou, que lhe pareceu assim uma proeza e tanto, o total de mortos pela Covid-19 no Brasil, que ela disse assim, acabara de superar a marca da Bélgica. Em casos assim, como sabem, até, eu acho que uma criança de 10 anos, né? Pontas baseadas em números absolutos são traiçoeiros, viu, dona? Morreu-se mais no Brasil porque a população é muito maior do que a belga. E eu conheço Bruxelas, conheço a Bélgica. Estive lá com a minha esposa, com a Patrícia, passeando de carro. Saí de Berlim, fui até a Paris, passei... Aliás, é uma viagem maravilhosa, quem tiver condições que faça. Eu peguei um carro em Berlim, fiz 640 quilômetros até Amsterdã, que é uma bela cidade. Amsterdã, Bruxelas, Bruxelas, Luxemburgo, Luxemburgo, Paris. Uma viagem maravilhosa. Vou retornar essa viagem. Vale a pena. Pois a ciência, eu quero dizer que a ciência e a sensatez recomendam medir o índice de óbitos por 1 milhão de habitantes. E por esse critério, o vírus chinês foi muito mais letal na Bélgica do que no Brasil. E se esse noticiário é tão macabro por falta de notícia boa, eu quero oferecer de graça para vocês, viu aí, urubus. Urubus, vou oferecer para hoje, para vocês algumas assim, tipo, eu quero revelar o restante do país, porque nós temos uma audiência nacional e internacional. Acerca de, eu quero dar um exemplo aqui, na cidade de Bagé, há cerca de 30 dias estava entre as 10 cidades mais contaminadas do país. E aí o prefeito Divaldo Lara, com ações conjuntas entre a prefeitura e o governo federal, porque é o governo do estado aqui, o Eduardo Leite mandou para lá, sabe o quê? 26 cestas básicas. 26 cestas básicas. Aliás, o governo Eduardo Leite mandou para o prefeito de São Gabriel, que nos disse aqui ontem à noite, Rossano Gonçalves, R$ 963. Reais! Não foi 960 mil. R$ 960, menos do que um salário mínimo. E a prefeitura de Bagé, com ações conjuntas, porque o governador Eduardo Leite mandou 26 básicas, 26 cestas básicas para Bagé, e o presidente Bolsonaro enviou para lá mais de 5 mil cestas básicas. Eu estou em cima de fatos, viu? É verdade. Se quiserem me desmentir, venham aqui, apresentem números. Hoje as ações entre a prefeitura e o governo federal colocam a cidade de Bagé controlada. E foi, há pouco mais de um mês, estava entre as 10 cidades mais contaminadas. E não teve um óbito em Bagé até agora, graças a Deus. Vamos para Curitiba? Vamos para Curitiba, cidade com 2 milhões de habitantes que eu entrevistei aqui. Está aí o Jaime Lerner aí? Vamos repetir para daqui um pouquinho o Jaime Lerner. O Jaime Lerner não fechou o comércio de rua, sem fechar o comércio de rua. Dá um exemplo aí para esses ditadores incompetentes de plantão. Eles vão quebrar a cara, lamentavelmente. Eles vão quebrar a cara com o mês de junho, julho e agosto. O estrago que eles estão fazendo agora, a contenção que eles estão fazendo com os hospitais, com as pessoas que não estão indo aos hospitais pela histeria, com medo, para tratar de outras doenças, como, por exemplo, o AVC. Sabe quantas pessoas morreram de AVC o ano passado no Brasil? Mais de 100 mil pessoas. Se eu estiver mentindo, busque os dados do DataSul. O DataSus, está ali, você tem todos os dados ali. Mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil de AVC o ano passado. Sabe quantas pessoas já morreram de suicídio só no mês de março? Mais de 100 pessoas no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E o Jaime Lerner, que foi o cara que fez o Rafael Greca, né? Rafael Greca é até hoje agradecido, acho que foi, o Rafael foi vice do Jaime Lerner. O Rafael Greca é o prefeito de Curitiba. E sem fechar o comércio de rua, ele dá um exemplo assim fantástico, né? É uma coisa impressionante. Rafael Greca, né? O Rafael Greca. É.
Nós temos permitido que o comércio funcione com distanciamento social. Eu fiz um desenho que a maioria deles aceitou.
Sim.
De uma pessoa para cada 9 metros quadrados. Um tapete de 3x3 e uhum. Você dentro. Uhum. Dentro de um tapete, de um cubo de 3x3, não há guspo alheio que te atinja e você também não cospe em ninguém.
E todo mundo com máscara e luvas.
Todo mundo de máscara. Luva não, eu não Sim. gosto da luva. Eu acho Sim. que tem que lavar a mão,
certo.
E passar álcool gel. Os meus infectologistas dizem que a luva pode ser uma emenda pior do que o soneto, que pode não ser bom.
Uhum.
A gente está com as escolas fechadas.
O senhor fechou restaurantes e shopping?
Shopping, sim. O governo do estado fechou. Porque o problema do shopping não é a atividade comercial. É que ele não se sustenta sem a praça de alimentação e também o ar-condicionado, que tem spray,
uhum.
o circular do ar-condicionado é um metrô de vírus, e o vírus mata, né?
Uhum.
Na Itália, o grande problema, me disse o ministro Mandetta, foi no frio do inverno, em Milão,
Lombardia,
por exemplo,
né? Uhum.
E no norte da Itália inteira, as pessoas todas dentro dos shoppings e o vírus circulando e todos comungando de um mesmo ar viciado, cheio de vírus. Também aquele secador de mão,
uhum,
que espalha a porcaria, uhum, pelo banheiro inteiro, daí eu infectado enxugava a mão num secador daqueles, mesmo que eu fosse autoimune, e você não infectado entrava no banheiro depois de mim e acabava sendo infectado.
Uhum. O comércio de rua o senhor não fechou?
Não, não fechei. Mandei pôr balcão na porta, se a loja for pequena, e no nosso mercado municipal criei uma postura de 9 metros quadrados por pessoa. A gente dividiu a área livre dos corredores do mercado pelo número, dividiu por 9 metros quadrados. Daí deu um número de pessoas. A gente diminuiu desse número os funcionários do mercado e daí podem entrar 1.500 pessoas por hora.
Uhum. Olha que bacana, hein? E os restaurantes também funcionando.
O restaurante que quis fechou,
uhum,
mas os restaurantes se ferraram, ninguém mais foi.
Uhum.
Os restaurantes elegantes fizeram espaçamento de mesa, tinham espaço,
uhum,
mas as famílias não apareceram.
Uhum.
E o restaurante Madalosso, por exemplo, o nosso Palácio
Santa
da
Felicidade,
Polenta,
uhum,
lá onde num domingo de Dia das Mães todos os frangos mortos...
É só botar só para um trecho aí da entrevista com o Rafael Greca para ilustrar... Atenção, prefeito Nelson Marques, quem sabe converse com Rafael Greca, hein? Posso lhe ajudar? Olha o que está acontecendo com o comércio em Porto Alegre, com as empresas em Porto Alegre, com o setor hoteleiro, com o setor de restaurantes, com a economia da capital do Rio Grande do Sul, que já vinha com dificuldades, né? Já vinha com dificuldades e tomou-lhe uma paulada da prefeitura de Porto Alegre com o aumento do IPTU, porque os vereadores de Porto Alegre, que aprovaram o aumento do IPTU, são vereadores que não conhecem a Avenida Assis Brasil, não conhecem a Avenida Farrapos, nunca passaram por lá e não conhecem o centro de Porto Alegre para enxergar as placas aluga-se, 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 aluga-se. Porto Alegre estava quebrada, está quebrada, e eles aumentaram o IPTU. E aumentar o IPTU com uma desculpa. Ah, faz muitos anos que não se revê a planta, os projetos, que tem gente que mora bem e paga pouco, tem gente que mora mal e paga muito. Cara de pau que agora tem as eleições e aí o povo tem que ficar atento também com esses vereadores. E se não bastasse isso, nós estamos vivendo agora com o quê? Uma situação em que uma cidade como Porto Alegre, com as suas características, né, poderia estar funcionando como Curitiba. Não. Não. Chega de ditadores. O PSDB do Bruno Covas, do Fernando Henrique Cardoso, esse PSDB do Fernando Henrique Cardoso, ele é igual ao PT. Fernando Henrique Cardoso, Lula, essa turma do Foro de São Paulo, essa desgraça que fizeram com esse país, eu gostaria que estivesse na cadeia hoje José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, Lula, Dilma, Temer, Aécio Neves, todos esses bandidos que jogaram esse país maravilhoso com as suas riquezas naturais, belezas e riquezas naturais. Nós conhecemos apenas 5% da biodiversidade de uma das regiões mais ricas e importantes do mundo, que é a Amazônia. Está na linha conosco o senador do belo Tocantins, que eu conheço o estado de Tocantins e gosto muito de lá. Gosto do Tocantins, já fui 2 vezes ao Tocantins. Senador Eduardo Gomes, do MDB, seja bem-vindo, prazer.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer falar contigo, principalmente sabendo da sua da sua simpatia pelo nosso estado, o mais jovem do país, o nosso Tocantins.
É verdade.
Prazer falar com vocês.
É, eu estive duas vezes lá, numa delas foi um evento nacional de jornalistas, isso faz, eu acho que uns 6 anos, 7 anos atrás, ou 5, 6 anos mais ou menos, e eu era vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalistas, e nós tivemos um encontro, um evento lá, que foi muito legal, enfim. E aí eu fui fazer uma... Bom. Nós fomos recebidos à noite num jantar no Palácio com o governador Siqueira Campos.
Que bom, que lembrança maravilhosa.
Eu gostei muito aí do Tocantins, muitos gaúchos aí, muita gente do Paraná, Santa Catarina, enfim. E um povo muita muito gente. Hospitaleiro. Eu gostei muito do Tocantins, eu gosto muito de Palmas também, uma cidade, uma capital
que
muito
bom.
Legal.
Tenho o prazer de lhe informar que o fundador do estado, hoje com 92 anos de idade, que criou a cidade de Palmas também, o Siqueira Campos, é o nosso primeiro suplente de senador.
Ah, é?
É.
E como é que ele está de saúde?
Está bem, se recuperou bem, teve uma passagem aqui pelo Senado no ano passado, nós fizemos uma grande homenagem para ele, coroando uma carreira política de um homem raro, né? Um dos poucos brasileiros que, como você falava agora há pouco, precisam descobrir o Brasil. Uhum. Ele descobriu em determinado momento e abriu um novo estado para a gente conviver com gente do Brasil inteiro, gente trabalhadora como são os gaúchos do nosso estado lá, que tem abriram as cidades novas. Lá nós temos a nossa Santa Rosa. Uhum. Várias cidades do Tocantins têm um nome vinculado a, uhum, a produtores do sul que foram para lá desbravar o nosso cerrado.
Essa ponte maravilhosa aí também, que é a... Tem um pôr do sol aí, uma ponte linda à noite, bem iluminada, né? Muito bacana.
Renovo, apesar de toda a dificuldade que nós estamos vivendo hoje em dia, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas eu renovo o convite para a terceira ida lá ao estado. Dessa vez a gente se coloca lá para não sair mais.
Não, olha, vou dizer um negócio para o senhor. A Bandeirantes, nós temos um projeto que agora nós interrompemos por causa da epidemia. Nós montamos estúdios em vários lugares do mundo e do Brasil, e também no interior dos estados, enfim.
Que bacana.
E realizamos programas para mostrar para as pessoas. Nós vamos, assim que passar essa pandemia, fazer um ou dois programas aí em Palmas, aí para mostrar para o Brasil.
Disponha, faço questão de participar.
Mostrar para o Brasil a potencialidade. E Tocantins tem uma senadora que eu particularmente gosto muito dela. Em seguida eu tenho entrevistado, a última vez até disse para ela, senadora Cátia Abreu, só tem um detalhe que eu não gostei na sua trajetória política, que foi quando a senhora ficou defendendo a dona Dilma pedalada. E eu não gostei, achei ruim.
É uma brilhante.
Hein?
É uma mulher brilhante, guerreira.
É verdade.
Uma grande senadora mesmo.
É verdade. Como é que o senhor está vendo todo esse contexto aí? O senhor é o líder do governo no Senado.
No Congresso.
Isso. Como é que o senhor está vendo essa armação toda que estão fazendo contra o presidente Jair Bolsonaro? Porque eu vou dizer um negócio para o senhor, eu passei grande parte da minha vida, eu tenho quase 40 anos de jornalismo, passei grande parte da minha vida aí nesses tapetes azuis e verdes, Câmara, Senado, cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Eu nunca vi um presidente da República apanhar tanto que nem o presidente Jair Bolsonaro. E a TV Globo, e uma grande parte da mídia que mentem descaradamente. Eu, na abertura do programa aqui, eu disse, senador Eduardo Gomes, que para mim, eu faço jornalismo não de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu faço em cima de uma palavrinha que para mim ela é a única que tem valor no jornalismo. Verdade. Eu trabalho em cima da verdade.
É verdade. Olha, eu tenho trabalhado com os fatos que se colocam reais para o Brasil desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, na dinâmica de que ele é um homem correto, montou um ministério enxuto, resolveu fazer isso de maneira inédita e hoje paga um preço muito, muito alto por não ter mentido à população brasileira. Ele se elegeu da forma veemente, como sempre se expressa, foi vereador desse jeito, foi deputado federal desse jeito, se elegeu presidente e exerce a presidência com uma sinceridade que incomoda vários setores da política brasileira e da própria elite, de setores que querem vê-lo fora da presidência da República. Ocorre, meu, que nessa tentativa exagerada de desestabilizar o presidente, eles estão, sem querer, consolidando um líder para entrar para a história, porque em nenhum lugar da face da Terra o presidente é gravado pelo ministro da Justiça e o ministro, ao sair do ministério, vai à Polícia Federal e diz que ele não cometeu nenhum crime. Então, esse exagero, essa forma desumana como estão tratando o presidente da República, isso vai ter uma leitura muito interessante da população depois dessa pandemia, depois disso tudo. Porque todos os dias o governo federal manda recursos para estado e município e o que se diz com relação ao enfrentamento da pandemia tem tido do presidente Bolsonaro todos os esforços, com um detalhe: nenhuma denúncia de corrupção no governo federal e, além disso, ele vem proporcionando, com todos os sacrifícios que a população brasileira conhece, o amparo aos mais desassistidos através do apoio emergencial. Agora, ele está pagando muito porque ele vem falando a realidade do povo brasileiro, de grande maioria dos trabalhadores, que não conseguem, impostos pela realidade, permanecer com 10, 15, 20 pessoas numa casa, sabendo que tem que todo dia sair para ganhar para levar o ganha-pão. Então, são incompreensões, são exageros, que a história há de recolocar no seu devido lugar dentro de pouco tempo. Pegaram a pessoa errada para bater. Porque o Bolsonaro, ele tem uma disposição para briga que é uma coisa impressionante.
É verdade, é verdade. O senhor está no primeiro mandato como senador da República, né?
Isso, isso.
Senador Eduardo Gomes, eu a cada dia fico mais, eu digo aos nossos ouvintes e telespectadores também na televisão, que a cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília. Eu nunca imaginei, senador Eduardo Gomes, olha só a que ponto nós chegamos, uma reunião fechada de Estado com ministros de Estado, que é algo que tem várias pautas ali, inclusive, tratando de estratégicas de governo e tal, é disponibilizada pelo poder, para o Poder Judiciário. A que ponto nós chegamos, né? E o presidente da República poderia, eu disse na abertura do programa, se ele quisesse, ele poderia dizer, não, já foi destruída, porque todas as reuniões, depois eles... Não, já foi destruída, enfim. Não, ele fez questão de entregar para mostrar que ele não deve nada para ninguém.
É, e para o desespero de alguns setores, o presidente vai ele mesmo fazer a edição legendada e distribuir nas redes sociais. Agora, veja só. Impropriedades de gravações fora do contexto já foram divulgadas historicamente no país com outro conteúdo.
Sim.
Nós temos aí a célebre ligação do presidente do BNDES fazendo as privatizações das telecomunicações. Nós temos aí alguma coisa com relação a nomeações de estatais. Nós temos aí gravações históricas com momentos constrangedores da vida política envolvendo autoridades do governo federal. Então, o que o presidente Bolsonaro apresenta à população brasileira agora é o que é a surpresa do normal, do comum, que é um presidente que sofreu um atentado à própria vida, falando da demora em investigações, falando da situação frágil da sua família, que é evidente. Para cá, qualquer cidadão brasileiro sabe que se a pessoa tentou contra a própria vida do presidente Bolsonaro, muito mais fácil tentar contra a vida de qualquer uma das pessoas ligadas a ele. Ele é o presidente da República, ele tinha uma equipe de segurança. Então, o que surpreende no presidente Bolsonaro é a revelação do óbvio. Um brasileiro bem-intencionado, corajoso, pronto para a briga, no cargo de presidente da República. Tem gente que vai demorar a acostumar com isso.
As questões com o governo dentro do Senado da República, enfim, o senador Lazier Martins andou dando uma entrevista no Grupo Bandeirantes dizendo que há possibilidades de movimentos dentro do Senado para construir o impeachment do presidente Bolsonaro?
eu acho uma sandice, com todo o respeito que eu tenho à trajetória e o trabalho do grande senador Lazier, eu acho que esse ambiente pré-impeachment, ele sobrevivia na expectativa e no devaneio de que o ex-ministro Sérgio Moro falasse alguma coisa contundente contra o presidente Bolsonaro. E isso foi reforçado quando o ex-diretor-geral da Polícia Federal disse que em nenhum momento, durante a gestão dele na direção-geral da Polícia Federal, recebeu qualquer pedido inadequado do presidente da República. Portanto, é um exercício de uma esperança vã de que é possível construir um projeto em cima de mentira. O presidente da República é um homem direto. Os defeitos e as qualidades dele são exibidas pelo menos 3 vezes por dia. Uhum. É o único líder político que não pode ser acusado de fake news, porque ele mesmo fala. Uhum. Inclusive quando a gente não concorda, mas ele fala diretamente com a população.
Eu sempre tive um respeito muito grande, até uma relação pessoal com o senador Álvaro Dias, mas foi uma decepção muito grande. Ele deu uma entrevista a um colega meu, o Diego Casagrande, aqui na Rede Bandeirantes, acusando, fazendo sérias acusações contra o presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro é o irresponsável, que o Bolsonaro não cuidou do coronavírus. O senador Álvaro Dias, com todo o respeito, ele mente descaradamente num momento desse que eu nunca imaginei que o Álvaro Dias tivesse capacidade para mentir, porque o presidente Jair Bolsonaro, no dia 3 de fevereiro, baixou um decreto chamando atenção para conter o coronavírus no Brasil, na área de saúde, na área sanitária, e esses governadores irresponsáveis, Witzel, João Dória, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, fizeram carnaval, ignoraram absolutamente tudo. E aí vem dizer que o responsável pelo coronavírus, eu já tinha falado isso, chamado a atenção há 45 dias atrás, quer ver? Vão colocar a conta do coronavírus no Bolsonaro. Vão colocar a conta, senador Eduardo Gomes, daqui um pouquinho, dos 50 milhões de desempregados pela irresponsabilidade de governadores e prefeitos no colo também do presidente Bolsonaro.
Eu falava agora há pouco sobre cidades importantes, grandes, que têm um controle absoluto e estratégico do coronavírus, como Londrina, Maringá, que tem as suas atividades quase que 100% em funcionamento e tem um número baixo, porque houve uma estratégia, um pensamento. Agora, veja que ironia. O presidente Bolsonaro disponibiliza todos os recursos possíveis para que os estados e municípios enfrentem o coronavírus. Recebe do Supremo Tribunal Federal a decisão de que toda essa questão de isolamento e de medidas locais ficam a cargo de estados e municípios. E ainda conseguem levar a responsabilidade de cuidar das suas cidades, do seu estado, e tentar transferir a responsabilidade para o presidente da República. Então, assim, levaremos um tempo para explicar à população tudo o que aconteceu e da forma que aconteceu. Sim. A exemplo do que está acontecendo com a gravação e com as outras coisas, no tempo adequado o presidente terá a oportunidade de explicar tudo, e ele está preocupado com retomada de emprego, com a saúde das pessoas, com cuidado com o dinheiro público. Então nós teremos tempo para colocar essas coisas no seu devido lugar.
Senador, agradecendo a sua gentileza, mas eu não posso deixar de tocar numa pauta que eu acho que é fundamental, tenho batido muito aqui, que é com relação ao comportamento do Senado da República. Eu tenho conversado seguidamente aí com a Simone Tebet, agora esses dias com o Eduardo Girão, conversei com o senador Major Olímpio, vários senadores da República aí, no sentido de o comportamento do Senado em defesa da sociedade brasileira para enquadrar o STF, porque no Brasil eu aprendi alguma coisa sobre democracia e sobre golpe. Sobre democracia eu aprendi com Churchill, e sobre golpe eu aprendi o seguinte: que o golpe se dá com as forças armadas e com canhão. Agora no Brasil eles estão inovando. O golpe é através das togas. As togas estão dando um golpe no Brasil. O que estão fazendo com o governo Bolsonaro e com os brasileiros? Não está na hora do Senado dar uma enquadrada bem dada nesse Supremo Tribunal Federal aí, caçar esses ministros que devem ser caçados? né? E tomar uma posição firme, senador Eduardo Gomes.
Eu acho que a gente começa a cumprir essa tarefa quando escolhe bem, já que é prerrogativa do Senado a sabatina de ingresso de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas acredito também que o presidente Bolsonaro não teve o tempo adequado, não foi dado a ele a oportunidade de promover determinados debates sobre o equilíbrio federativo e sobre o papel dos poderes. Esse episódio recente, eu acho que vai gerar, eu vejo assim, com muita visão propositiva, que essa lição agora do período de pandemia, com essas suspensões e um certo ativismo jurídico que tem que ser respeitado, mas pode ser questionado, é assim a democracia, que isso vai dar base para um bom debate e para que a gente melhore as ações entre legislativo, executivo e judiciário, mas deixando claro que as pessoas, e aí fica meu registro aqui, que já conheci o seu programa, pelo jornalismo corajoso que você exerce no Rio Grande do Sul, pro resto do país, que as pessoas tenham capacidade de acompanhar tudo. Então, a grande diferença do mandato do presidente Bolsonaro é essa conexão absolutamente vertical que ele consegue fazer e que parte da imprensa não entende, mas que ele dá o seu jeito de esclarecer para a população, por mais humilde que hoje entende o papel do Supremo Tribunal Federal, critica, entende o papel do Congresso, critica o Congresso, que deve estar aberto às críticas, e que critica também o Executivo. Então, eu espero que a gente exercite mais esse diálogo e que esse diálogo traga a correção a cada um dos poderes.
Olha,
o Congresso precisa melhorar, o Supremo também e o Executivo também.
Agradecer a sua gentileza aí. O Brasil precisa de homens públicos do seu naipe, com essa visão, com compromisso com o presente e o futuro. O Brasil precisa de homens públicos do seu naipe.
Obrigado,
para que nós possamos resgatar esse país. Eu estou vendo aqui que o senhor é de uma cidade, agora eu vou brincar um pouquinho no final aqui, que as pessoas que não conhecem não têm ideia o que é o São João em Estância.
É uma beleza.
O senhor é de Sergipe, natural de Sergipe.
Nasci em Sergipe e sou tocantinense há 30 anos, como todos que puderam nascer de novo no Tocantins. Essa é a vantagem do Estado Novo.
Eu trabalhei na Globo, lá em Sergipe, trabalhei no SBT, na Globo e no SBT, que casualmente as duas emissoras é do Albano Franco, da família Franco.
Isso, foi meu colega deputado federal comigo à época.
Senador Eduardo Gomes, um abraço fraterno aí, muito obrigado.
Obrigado.
Um abraço,
muito
boa semana, bom trabalho.
Boa tarde, obrigado.
Muito obrigado. Eduardo Gomes, senador da República, líder do governo no Congresso Nacional. 2:48, tem o repórter Bandeirantes chegando aí, que agora não é mais RB News, agora é repórter Bandeirantes. Esse programa pegou de tal força aqui que agora está em rede nacional. O repórter Bandeirantes de hora em hora é repórter Bandeirantes de hora em hora com as informações. Pois é, nós estamos vivendo aí esse momento duro, difícil, mas nós vamos superar. Eu não tenho dúvida disso, o bem vence o mal. O bem vence o mal. Eu não tenho dúvida. Enquanto nós estamos aguardando aí a conexão com São Paulo, vou fazer uma rodada aqui com muitas mensagens dos nossos ouvintes. Olha o que tem de mensagens aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, pela participação. O Jairo de Cachoeirinha, gostaria de saber sobre o acesso à Freeway aqui em Cachoeirinha. Eu vi alguma coisa via CCR, via Sul. Obrigado sempre na escuta. Vamos buscar isso aí para saber. O que eu sei da Freeway é que o pedágio, né? O prefeito Marco Alba conseguiu tirar o pedágio dali, vai colocando lá perto de Glorinha. As pessoas que moram em Gravataí não terão mais que pagar o pedágio, né? Muitas mensagens dos nossos ouvintes que estão sendo enviadas, viu, Elis? E não está abrindo novamente o nosso equipamento aqui. Milton, lá na minha querência, louco é louco mesmo. Mas por aqui, alguns é locutor. Luciano de Igrejinha. Luciano de Igrejinha. Tá legal. Um abraço. Muito obrigado. Sérgio de Viamão. Milton, dá para pensar na hipótese de bastidores do poder também ser transmitido via Facebook. Obrigado, Serginho de Viamão. Não, a gente prefere o YouTube, viu, meu irmão? YouTube. No YouTube. Olha aqui as mensagens dos nossos ouvintes, não estou conseguindo muitas delas abrir mais, viu? 13 de maio de 88, Princesa Isabel, Lei Áurea, 13 de maio de 2020, Quem Nos Libertará? Um grande abraço, acho que foi o Rodrigo que me mandou essa mensagem. Boa tarde, a emissora afiliada da Globo entrevistou o deputado Jefferson. Vamos dizer, diz logo quem é afiliado da Globo, para mim não tem problema nenhum. É RBS, TV Gaúcha, é Rádio Gaúcha. É, ele criticou a Globo, Globo News, Folha incluiu a Zero Odds. Estão criticando ele até agora, Norberto. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. É, vamos lá, vamos em frente. Boa tarde, Milton. Aqui é Márcio Camargo de Gravataí. A tua mensagem não abriu, Márcio. Tem várias mensagens que eu não estou conseguindo abrir aqui. Estou de acordo com a imprensa. Se não for pelo medo, este povo ignorante ouvirá Osmar Terra e Bolsonaro da vida. É, o senhor Luiz Carlos deve ser um grande homem da vida, né? Deve ser um grande homem da vida. Aqui, meu irmão, é o seguinte, bateu agora, eu estou dando o troco, não tem. Pode vir PT, PCdoB, mequetrefe que vier para cá. Né? Já que querem esse estado de toma lá, da cá, eu vou fazer. Não tenho, eu tenho coração, solidariedade, amor ao próximo. Estou ajudando muita gente neste momento de pandemia. No lugar do senhor ficar mandando mensagens assim, desse tipo aí, vai tentar rezar para alguém, ajudar alguém, quem sabe, né? Mas eu sei que o senhor deve estar com saudades do Fernando Haddad, do Lula, da Dilma, dos ladrões que assaltaram esse país, mas aí é uma opção sua. 2h51, repórter Bandeirantes, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
A defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pede ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que divulgue a íntegra do vídeo de reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. No documento, a defesa de Moro afirma que o material não contém qualquer assunto considerado segredo de Estado ou que possa gerar incidente diplomático, muito menos colocar em risco a segurança nacional.
Agora de Curitiba, informações com o repórter Felipe Armata.
O Hospital Pequeno Príncipe, referência em tratamento a crianças, confirmou a morte de um menino de 5 anos vítima de coronavírus. Ele estava em tratamento no setor de neurologia do Hospital de Curitiba há cerca de um ano e estava internado desde o último dia 22 de abril com infecção por coronavírus. O paciente tratava de uma doença grave e devido à sua condição pré-existente não conseguiu se recuperar. A morte do menino ainda não entrou no boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Sobe para 12.635 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As Secretarias Estaduais de Saúde divulgam que o país tem 180.737 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora do Rio de Janeiro, informações com o repórter Michael Veríssimo.
O delegado Carlos Henrique Oliveira é nomeado novo diretor executivo da Polícia Federal. A escolha foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e já era esperada desde que ele deixou o comando da superintendência da PF no Rio. A chefia da sede fluminense segue sem um ocupante no cargo. Apesar disso, o diretor-geral Rolando de Souza já apontou que o delegado Tássio Musi vai assumir a posição. Na segunda-feira, o antecessor de Carlos Henrique na PF do Rio, Ricardo Saad, prestou depoimento em Brasília. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, ele afirmou à Polícia Federal que sua saída em agosto de 2019 não foi justificada à época pelo então diretor-geral, Maurício Valeixo. A oitiva faz parte do inquérito que apura uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Bem, nós estamos...
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Dar a entrada num sonho e realizar um bom negócio vale como nunca. Aproveite as ofertas deste mês na Unidos. Nova Tiguan. Você escolhe o saldo com taxa zero em 18 vezes. Ou com a primeira prestação começando só em 2021. Clique e confira. Contate Unidos, a sua casa da Volks. Vendas online pelo site ou WhatsApp. 99-673-9843. Unidos, a sua casa da Volks. No trânsito dê sentido à vida. O Sindi Lojas Porto Alegre sabe da importância de estar sempre bem informado sobre os impactos do coronavírus no comércio. Por isso, estamos presentes nas redes sociais com lives, conversas com especialistas e tudo o que você precisa saber para proteger você e seu negócio contra o coronavírus. Acesse nosso Facebook, Instagram e outras redes com @SindiLojasPoa e fique bem informado. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 57 minutos, 19 graus a temperatura em Porto Alegre, e os vendilhões, os gangsters, os gigolôs de dinheiro público, os parasitas de partidos políticos, os enrustidos com martelo e foice na alma, no cérebro, usando veículos de comunicação, rádio e televisão, estão enlouquecidos, Mário Almeida. Eles estão enlouquecidos. Inimigos da pátria, inimigos da paz, inimigos da solidariedade, inimigos da ética, do amor ao próximo, inimigos do povo, sim, malabaristas do fisiologismo, pós-graduados em trapaças, vendilhões, isso é que vocês são. Veja que ponto nós chegamos, hein? Ratos e ratazanas saindo dos esgotos aí, cobertos pelos tapetes azuis e verdes, né? Da Câmara, do Senado, da República. Eles desfilam lá como se nada tivesse acontecendo, né? Gente, meu irmão, que toma o teu suor, o teu sacrifício, você que trabalha 5 meses do ano pagando impostos aí para sustentar os ditos representantes do povo, mas que na verdade a grande maioria representa, sim, os seus próprios interesses, né? Enriquecendo, levando vantagens em tudo, abastecendo, fortalecendo o crime organizado, que vem arrastando, né? Bilhões, trilhões de reais dos cofres públicos desde a época deste canalha que deveria estar na cadeia, José Sarney. Sarney! Elis Rodrigues, você que é um jovem produtor, leia Honoráveis Bandidos. Eu vou trazer para você, vou te emprestar o livro de Palmério Doria. É, o Sarney, que é o papaizinho do Renan Calheiros, do Eliseu Padilha, do Romero Jucá, do Davi Alcolumbre, do Eunício Oliveira, do Jader Barbalho. E a lista é grande de mequetrefes, né? Esta gente numa fileira do mal, do mal-caratismo, né? Com grande parte da imprensa, isso que me dói na alma, viu? Na minha atividade profissional, ver bandidos, né? Bandidos na imprensa, bandidos de toga, como disse a ministra Eliana Calmon. Eles adoram falar em democracia. Democracia! O Fernando Henrique Cardoso falando em democracia. Cadê a dona Heloísa? Dona Heloísa? O Fernando Henrique Cardoso com o Lula, com a Dilma, com o Dória, com o Ciro Gomes, falando em democracia.
É piada mesmo.
Eles falam em democracia, dona Heloísa. Eles falam em democracia. A Manuela Dávila falando em democracia. A Manuela Dávila falando em democracia. O presidente Bolsonaro é um antidemocrata, hein? Ah, dona Heloísa, que espetáculo. Eles falam em democracia. O Miguel Rosseto, a Luciana Genro, os defensores da Venezuela falam em democracia, hein? Hein, dona Heloísa? Falam em democracia?
É piada mesmo.
Olha, meus amigos, obrigado, viu, dona Heloísa? De vez em quando eu acordo a dona Heloísa lá. Pra ela tem que vir, né? Dizer, olha, para aí, o que que tá acontecendo, né? Se alguém quer falar alguma coisa, aprender alguma coisa sobre democracia, que leia um pouquinho sobre Winston Churchill. Churchill. Esse, na década de 40, cai que nem uma luva hoje para esses mequetrefes aí. Esses bandidos, né? Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Aécio Neves e tropa de sem-vergonhas. Tipo, tá tudo na cadeia. Estão desfilando aí. O Zé Otávio Germano, conhecido como Liderança. Eu não acredito que o povo de Cachoeira do Sul vai eleger o Zé Otávio Germano, prefeito de Cachoeira. Bom, está na linha conosco o deputado Afonso Rã, deputado federal do PP. Deputado Afonso Rã, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton Cardoso.
Sim, senhor, seja bem-vindo.
Obrigado aí pela oportunidade, né, a Rádio Bandeirantes, até o programa aí, Bastidores do Poder. Meu partido é o Partido Progressistas.
Meu Deus do céu, Ciro,
quando fala PT,
Ciro
Nogueira. É o PP que a gente chama, mas confunde com o PT, né?
Sim. Ah, mas tem o Ciro Nogueira que é brabo também, Paulo
Maluf. Também não é fácil.
Vem cá, o senhor que anda por aí, o Zé Otávio Germano é candidato, tem chance de ser prefeito de Cachoeira do Sul?
Olha, eu não tenho conhecimento. Há um tempo atrás, aí, acho que mais, a gente perdeu um pouco a noção do tempo, agora acho que no início do ano, uns 3 meses atrás, eu vi uma manchete apontando que o deputado, né, o ex-deputado José Otávio Germano estaria, vamos dizer assim, né, ou bem situado numa pesquisa, alguma coisa assim vaga, eu ouvia mais tempo. Né?
Bom, o povo reelegeu o Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, depois de 8 anos de estrago lá, ele voltou aos braços do povo. O povo está apavorado lá agora, meu Deus do céu. Bom,
pois é, né? Cada situação, né? Como o Collor, hoje senador. Isso. Também, né? Tem situações que a gente, né?
O seu colega,
não entende. Respeito todas elas, né?
O seu colega Aécio Neves,
tem que respeitar, né?
Aécio Neves está com mandato de deputado, né?
Pois é,
ladrão, é descarado, safado ladrão, cara que assaltou.
Quem vota, tu sabe que é a população, que é o eleitor, né?
Uhum.
E o eleitor, na minha opinião, né, tem um candidato, mas a soma de votos, né, por isso que eu acho que a política se falou em renovação, em mudança, em uma nova postura, né? Sim. Não é só mudar as pessoas, né? Eu acho que tem que mudar a atitude, na minha opinião, também do eleitor. É uma coisa bem profunda, né?
É, mas nós
Porque
temos
uma... o candidato... Vamos dizer assim, né? Muitos poderiam aí até estar inviabilizados como candidatos, né? Agora, alguém vai lá, né? Existe um modelo ainda na política, eu estou no meu 4º mandato como deputado federal, né? Existe ainda muito forte a figura do cabo eleitoral, e é importante o cabo eleitoral, aquele que vai levar o teu trabalho, apresentar o teu nome, né? A uma equipe, você tem até recursos, remunera, quando tem, talvez no futuro nem tenha mais recursos para isso, né? Vai se comunicar pela internet, por outros meios, né? Mas o que acontece é que muito líder, entre aspas, né? Lá numa localidade, numa comunidade, seja ela onde for, aquele cabo eleitoral, né, no modelo antigo, ele né, vamos dizer assim, se beneficia muitas vezes de uma estrutura de campanha de recursos, vai buscar o voto, né, de confiança que ele tem da sua credibilidade e votam em políticos, né, em candidatos, principalmente, assim, eu digo no âmbito de deputado, senador, que é mais distante o processo, né? E o que que acontece? Ele trai, né, os seus lá na sua comunidade, porque muitas vezes aquela pessoa, aquele líder, aquele candidato, depois não tem compromisso nenhum com aquela comunidade, né? Então, essa mudança...
O senhor
aí,
é a favor...
Vai ter que haver com mais profundidade. Né?
O senhor é a favor do... Eu defendo o voto distrital. Por exemplo, o senhor que é da região aí da fronteira, Bagé. O senhor trabalharia aí na sua região. O senhor seria o representante da região. O voto
claro,
distrital.
Eu defendo assim, ó, o voto distrital misto. Porque nós temos perfis de políticos, né? Eu acho que garantiria a condição... Né, de eleição regionalizada, né, que é difícil de fazer a distribuição, né, até porque nós temos, pega aí a região sul, a metade sul do Rio Grande do Sul, nós temos 27% da população em 52% do território. Né, tem regiões muito concentradas, como a região metropolitana, né, alguns outros grandes centros, então não é uma coisa fácil de fazê-la, né, a distribuição proporcional em termos de população e número de eleitores, né? Eu acho que deve ter misto, tu teres o candidato localizado, né? E também aquele que tem um perfil mais abrangente, né? Eu hoje sou um deputado, não estou no quarto mandato, nós somos bem votados aqui na região, só que a região, as distâncias são grandes, né? Aqui, então, nós somos só 7 municípios na região da campanha gaúcha, né, no entorno de Bagé, e uma população pequena, só para ter uma ideia. Aí você vai para a fronteira oeste, depois você vai para a zona sul, né, que aí sim tem 1 milhão, né, 1.300.000 habitantes, mais ou menos. Né. Depois tem a região central, mais né, centro-sul. Então, assim, daí você vai para o norte do estado, tem uma característica bem diferente, né? A concentração, proximidade de municípios, regiões mais densamente, né, com população mais concentrada. Então, é bem difícil de fazer. Agora, o voto distrital misto seria o representante local, eu os representantes de abrangência de todo o território, no caso, por estado, eu acho que é um avanço importante. Agora, é difícil de fazê-lo, né?
Sim.
A distribuição, né?
O que tem que fazer é o seguinte, eu gostaria, antes de partir, né, porque nós estamos aqui de passagem na terra,
claro,
né, mas eu gostaria de assistir, porque eu planto essa semente há muitos anos, lamentavelmente nós ainda vivemos com um modelo de governo que está ultrapassado, em que o cidadão chega ao Palácio do Planalto, ele é o chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem caneta para tudo, medidas provisórias, nomeação de ministros, cargos, orçamento, e não consegue fazer nada, tem 81 senadores e 503 deputados nesse modelo que nós temos aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tem um câncer dentro do Congresso Nacional, e eu sou de uma época que eu cobri Câmara e Senado durante muito tempo da minha vida, né? Só que hoje a disfarçatez tomou conta lá. Que é o câncer para mim, que eu diria para o senhor, sem sombra de dúvida nenhuma, deputado Afonso Rã, o dia que tirar emenda parlamentar, 80% dos senadores e deputados não voltam mais. Voltam.
É uma realidade. Né? Sabe que hoje nós teríamos que refazer o Pacto Federativo, né? Que aí, por isso que nós teríamos que eleger, na minha opinião, um Congresso só para fazer as mudanças estruturais, né? Porque quem se elege nesse modelo, que é o modelo da concentração em Brasília, né? No governo federal. Né? Então, e a tendência é de continuar isso e você não muda esse estado de coisas. Então, nós teríamos que, na minha opinião, fazer, né, uma eleição para eleger as pessoas que vão estruturar as reformas. E aí, que teria que ter as autonomias, né? A gente está vendo até pela pandemia do coronavírus a importância das gestões nos estados, né? Nos próprios municípios e nos territórios, né? Então você veja, né? Hoje a gente tem um problema de concentração de poder em Brasília em função desse modelo, né? Mas tem uma concentração justamente de arrecadação, né? E depois de redistribuição disso. E hoje, vamos dizer assim, a gente ameniza um pouco, mas é muito parcial. Você pega um deputado que não tem representatividade numa região, aquela região fica descoberta e não retorna quase nada, né? Porque a tese de retornar via emendas é pífia, é muito pouco perto do que é arrecado, né?
Uhum.
Então, tu tens razão, eu concordo. Só eu uso, né? No meu caso, eu participo bastante, procuro... Já fazem agora, né, como a gente está no quarto mandato, a partir do segundo mandato nós trabalhamos muito a questão da saúde, embora eu sou muito ligado à agricultura, né?
Sim.
Engenheiro agrônomo de formação, fui diretor da Emater um período, tive a oportunidade de ser assessor do ministro Pratim de Moraes.
O senhor foi atleta também, né? O senhor
fui jogador de futebol aqui no Grêmio Bagé, no Brasil de Pelotas.
O senhor foi goleiro, né?
É, hoje eu vi um campeão mundial aí, né, pelo Grêmio, que eu joguei junto. Foi o Paulo Roberto dando entrevista, né, numa rede de TV hoje ali.
Ah, sim, tem um colega assim, eu nunca vi, eu tenho acompanhado, desculpa interromper, mas eu acompanho a sua trajetória, eu nunca vi qualquer tipo de informação, notícia ou fofoca, seja lá o que for, com relação à sua conduta. Nunca ouvi absolutamente nada contra a sua conduta.
Coisa boa, né?
Certo?
A gente tem uma formação, eu sou de origem aqui do município, era distrito, Ilha Negra, é um município bem pequeno, né?
Sim.
Ontem ainda fiz uma reunião, estou em Bagé agora, e falei com o prefeito Renato Machado, que é o prefeito de Ilha Negra, e ali tem quase 400 famílias recebendo água para consumo próprio no interior, só para ter uma ideia da dificuldade, né? Mas ali é a minha região de origem, né? Depois eu joguei futebol aqui no Grêmio Bagé, no Brasil de Pelotas, fui treinado pelo Filipão no futebol, né? Joguei com o Renato Gaúcho, com o Paulo Roberto, naquela seleção gaúcha, foi campeã brasileira de juniores em 1980. Estou com 58 anos, né?
Sim.
Depois eu me formei em engenheiro agrônomo e retornei para Bagé, né? Tem a minha parceria, minha esposa, casada aí há 35 anos.
Sim.
Então a gente constituiu família. Família é fundamental, né? Três filhos, um
Bagé,
também meu colega,
Bagé,
Bagé, um jornalista e também um engenheiro civil, que é o mais novo. Aí, dois formados em Pelotas, né? Onde eu também residi por um período. Mas eu resido, eu não tenho residência em Porto Alegre. Até por isso a dificuldade, às vezes, de fazer entrevista, porque eu não me afastei, né, da minha base. Do ponto de vista, então, nem alugo, né, residência em Porto Alegre. A gente trabalha em Brasília, faço esse vai e vem e faço os roteiros, né? Mas eu acho, falou que eu acho que é importante, né, a gente ter dignidade na postura, no que propõe, na política, né? Se o partido se atira num precipício, não é porque é o partido, você tem que se atirar, né?
Claro.
Então, eu procurei sempre ter uma linha mais independente, né?
Eu brinquei, o senhor foi
nos
goleiro.
Muito, né?
O senhor
foi... uma época bem difícil, né?
O senhor foi goleiro e tal, eu estava brincando pelo seguinte, tem um colega seu que faz 3 meses que a nossa produção tenta um contato e ele disse que não dá entrevista para mim, eu não estou nem um pouquinho preocupado, porque não é para mim que ele tem que dar entrevista, é satisfação para o povo que ele tem 3 funcionários fantasmas denunciados pelo Ministério Público Federal, que é o Darley. Denunciado pelo Ministério Público Federal, de 3 funcionários fantasmas, está no STF o processo, e ele não vem dizer se é verdade ou não. Ele tem que dizer porque agora ele não é mais goleiro do Grêmio, agora ele é um deputado federal pago com dinheiro público, né?
Claro, então, acho que cabe a todos, né? Vamos dizer assim, por isso que a gente procura. Agora mesmo nós estamos em votação, mas eu interrompi para a gente dar entrevista, né? Eu não tinha o contato de vocês, mas assim, eu acho que sempre que é oportuno, né, Milton, a gente poder, vamos dizer assim, né, se comunicar com as pessoas.
Sim.
E o rádio, ele tem uma capilaridade, uma capacidade, mesmo hoje com internet, com tantas ferramentas, mas eu gosto muito das entrevistas porque o rádio, ele dá a oportunidade de você aprofundar um pouco mais e ele interage, né, com o ouvinte. Bom formador de opinião, ele é importante porque ele faz o questionamento, ele faz a sua abordagem E as pessoas hoje, eu acho que a gente precisa a correção de atitude das pessoas, né? Uhum. Nós estamos vivendo um momento aí que eu acho que tinha que concentrar toda, mas todas as energias para o enfrentamento da pandemia e da organização da própria economia, né? Uhum. E na questão dos cuidados com as pessoas, e enfim, né, com as políticas necessárias. E nós estamos numa brigaiada aí, né, política, né, que antecipa período eleitoral, que, na verdade, desqualifica todos que promovem, né, uma discussão extemporânea, fora de época, né?
O senhor foi colega do Jair Bolsonaro, né?
Fui. Fui. Conheço ele. Eu acredito assim, ó, né? Eu votei nele, né? Uhum. Eu acredito que ele é um camarada correto, né? Até provem o contrário, que hoje, né, você não, uhum, não tem um conhecimento pleno, mas acredito que a questão em relação à corrupção ele sempre combateu. Uhum. Ele não vai poder, né, fugir desse processo. Acho que ele tem dois problemas graves, né? Quando defende seus filhos em qualquer circunstância, toda a encrenca, pode ver, está relacionada a essa postura, né? E agora eu acho que essa questão do, né, em relação à influência, Polícia Federal, né, as funções, o presidente tem que ter uma autonomia para isso, mas depende dos propósitos. Mas não é motivo, né, para um afastamento de um presidente, salvo um aprofundamento aí de uma, né, uma coisa mais profunda, com toda honestidade. Então, eu ainda acredito no governo, acho que ele erra também e desabona o que ele faz, né, em relação a quando ele sai sem máscara, que ele fica em contato com as pessoas, né? Então, eu acho que o foco tem que ser a gestão do país, não é a próxima eleição. Então, tem uma série de equívocos, mas eu ainda acredito, acho que tem bons ministros, né? Eu mesmo lidero essa questão da BR-116, a frente parlamentar. Uhum. Nós já estamos aí com 74 quilômetros de duplicação, e foi um movimento que fizemos aí forte, né? Uhum. Com as pessoas, com os líderes, setor empreendedor, político, e sensibilizamos o governo Temer e agora o próprio governo, e a gente está, para e passo, né, fazendo coisas importantes, né, obras que não eram priorizadas, né? Uhum. E hoje a gente vê assim, mais transparência nisso, e eu quero, né, crer que nós possamos seguir nesse caminho, né, porque senão será uma grande frustração, né? Uhum. Mas a gente está sempre avaliando o dia a dia e os fatos, eu acho que isso é muito importante, né?
Quando as pessoas falam, criticam muito, dão muito pau aí no Bolsonaro, eu sei qual é o viés, pessoal da TV Globo, tem muitos, sim, jornalistas, colegas meus, que estavam acostumados a ganhar dinheiro do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, as coisas mudaram agora, né, o comportamento é outro, mas isso fica para uma próxima, claro, a entrevista aí com o senhor, eu sei que o senhor está aí em votação. A última questão que eu gostaria de levantar aqui, que eu acho, sim, que ele é pertinente, e sei que deve ser de seu interesse também, porque é inadmissível, deputado Afonso Rã, que em pleno século XXI, 2020, uma cidade, né, com a importância que é a cidade de Bagé, está com problema de racionamento de água, sendo que o seu Mainardi passou 8 anos com o Lula, presidente da República, o Mainardi prefeito, depois o PT ficou mais 8 anos, não é possível, não é inadmissível que a cidade de Bagé não tenha ainda resolvido esse problema do abastecimento de água. E o que é possível fazer, deputado?
Olha, né, a gente lamenta, eu como deputado federal, em algumas oportunidades, inclusive, eu procurei ajudar, né, lá no passado e inclusive no estado recente, né? Sem dúvida, né? As obras estruturantes e absolutamente necessárias, essa é a prioridade 1, né? Um município com 120 mil habitantes, né? Deve ter aí em torno de quase 100 mil habitantes só na sede do município. Deve passar um pouco, né? Mais de 40 mil residências em uma cidade horizontal, esparramada, né? Que é plano, enfim, aí muitos bairros, loteamentos, muitas vezes sem planejamento, imagina levar água em tudo isso. Então, a reservação de água numa região que é conhecida, né? Aqui é a região da Campanha, o Pampa Gaúcho, é esse clima, né, eterno de seca. Você tem que fazer reservação de água, né? E não foi feito, né? Foram conseguidos recursos. Aí houve desvios, infelizmente, dizer que situação, não dá para dizer que é azar, mas que absurdo, né?
No PT
e,
isso,
e,
né?
E agora o próprio prefeito também tentou, eu trabalhei em duas oportunidades, E tem trâmite burocrático e tem questão de valores também, né, de liberação junto ao governo federal. Mas eu acho assim, ó, né, que realmente os gestores, né, e sem exceção de partidos nos últimos anos, realmente, né, deixaram comprometida a maior demanda, que é ter água, né? Imagina no momento de pandemia você ter aí, chegar em casa e não ter como fazer, né, a higiene pessoal. E é essa a realidade que a gente está tendo e se agravando aqui, porque nós estamos, não é numa estiagem, nós estamos indo para 6 meses aqui, está fechando, 6 meses sem seca e essa obra estrutural não foi feita, né?
É, o senhor é engenheiro, né?
Isso, engenheiro agrônomo.
É, eu vou lhe dizer o seguinte, o senhor tem uma ideia, a cidade de Bagé, do governo Eduardo Leite, recebeu 26 cestas básicas, 26 cestas básicas. E o governo Bolsonaro enviou agora 5.400 cestas básicas. É uma diferença. É uma diferença. É,
inclusive, o Estado tem dificuldade financeira, né? Então, eu acho que, né, assim, ó, ele distribuiu essa média aí de 20 cestas no primeiro momento, depois veio um pouco mais aí do Estado, que eu tenho conhecimento. Acho que vieram mais 70, mais 100. Eu estou checando com a minha assessoria aqui do Estado. Uhum. O Estado deu uma. O Estado não
é tem nada para Bagé, é isso?
Para atender. O governo federal, que é centralizador, mas foi feito, né, a decretada a situação de emergência, o plano, né, foram feitos aí com competência e chegou, né, esse recurso para a compra dessas cestas, que é o que está sendo feito, providenciado aqui pelo prefeito, pela administração nesse momento, pela defesa civil local. Tem também uma mobilização da comunidade aqui muito grande, né, em relação a esse tema. Mas, assim, ó, né, isso é só para dar um alívio, né? Eu estava vendo aqui os dados de precipitação. Esse mês, o total de chuva aqui foi apenas 18,9 milímetros. E agora a chuva de ontem, chegando até hoje, deu apenas, acho que 11 milímetros. Não chegou a 12. É, a gente choveu bem aí em Porto Alegre, choveu num monte de lugar, né? É. Choveu em Canoas, que eu tenho um filho que reside em Canoas, meu netinho. Uhum. E daí eu soube que estava batendo água aí, e que bom que está chovendo em alguns lugares. Mas bem aqui na fronteira do Aceguá, né, eu liguei ontem aqui, que eu tenho, meu pai tem propriedade e a gente está começando a ajudar a gestão, ele tem 92 anos, fez agora dia 30.
Bacana, né? Hein?
Tom Hans, chama meu pai. Ele tem propriedade ali, tem as minhas irmãs, meu irmão também, e tinha chovido só 3 milímetros no Aceguá até ontem de noite, acredita?
Meu Deus do
céu. E é uma situação muito crítica, mas assim, ó.
Olha, isso dá para fazer, dá para falar o seguinte, né? O senhor que é um engenheiro, duas questões assim para a gente finalizar a entrevista. Uma delas que é o seguinte, é constrangedor, eu disse isso ontem na televisão, no meu comentário na televisão, em pleno século XXI, 2020, um estado como o Rio Grande do Sul, que tem uma base do agronegócio fortíssima, está vivendo o problema de estiagem. Um estado que teve, inclusive, no governo Ieda, Secretaria de Irrigação, que depois detonaram, que passou por uma estiagem grande no governo Rigoto e não serviu de lição. Nós já vimos esse filme, né?
É verdade. Eu dei uma sugestão, quando a gente fez aquela reunião da bancada gaúcha, com CETAG, PASSU, sobre as questões, junto à ministra Tereza Cristina, uma das últimas reuniões que a gente fez presencial. E eu fiz uma proposição que me chegou aqui, também porque eu, como engenheiro agrônomo, como produtor, né, a gente tem que fazer a reservação de água, né, para as propriedades, que é o problema hoje, né? Então, eu sugeri que no plano de safra, agora em maio, né, ainda, né, que deve ser lançado até junho, meados de junho, se lance um plano nacional, né, novo, que já teve, um suporte para nós termos programas, né, e um programa de limpeza, de desassoreamento, né, de reservação de água para os açudes, para os reservatórios e para os novos também. Por incrível que pareça, não há uma linha nessa, nem financiado, né? Há uma dificuldade para isso. Então, tem que retomar o programa de irrigação do Estado, que foi trabalhado, né? Tem questão fundamental de reservação de água nas propriedades, tanto para consumo humano como para o consumo aos animais e para as atividades agrícolas, né? Então, é algo assim, ó, estrutural, né, e que passa governo, né, vem o ciclo das estiagens e a gente evolui muito pouco. E os que conseguiram investir e que fizeram sua escolha nesse investimento, eles conseguem minimizar prejuízos e tem, né, propiciado aí resultados e ganhos, e isso ganha todo mundo, né, não é? Quando você tem, né, no caso essa estiagem, olha o que, né, reflete e abala a economia, a circulação de riqueza, de cenários de oportunidade, é a primeira engrenagem, né, de todas as engrenagens da própria indústria, comércio, serviços, o agro é base, né? E um Estado como o nosso, ele realmente ele carece, né? Já teve iniciativas, ficaram muito, vamos dizer assim, muito relativizadas, muito modestas, né? Para não usar outra palavra, né? Ser delicado, mas é a área de prioridade. Sabe o que me disse o prefeito Renato Machado ontem aqui, né, quando a gente conversou? Né? Ele me disse, olha, talvez a única coisa que o Estado poderia nesse momento dar uma contribuição importante era nos ajudar na questão da água, né? Não tem como atuar em tudo, mas nos ajude na questão estrutural da água, né? Então é importante, porque o que tu colocaste é verdadeiro, né? Então acho que é desafiador, e agora com todo esse comprometimento econômico, né, fica mais difícil, mas não é impossível. E é uma questão de foco, né? De planejamento, né? O ministro Pratinho de Moraes, com quem eu trabalhei, eu encerro aqui, né? Sei que me estendo aqui, Milton, né? Milton Cardoso, ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas o ministro dizia assim, né? Quem não define prioridade não sabe onde quer chegar.
É verdade.
Então, se nós temos um horizonte futuro aí para o Rio Grande, tem que investir em irrigação, e também reservação de água, e no caso de Bagé é a barragem, aí que é a grande carência da população.
O senhor, como é um grande líder, eu acho que o senhor deve ficar atento a um setor muito importante do país, e eu estou falando do Rio Grande do Sul, quando a gente fala em engenharia, eu tenho uma filha engenheira também, engenharia é um setor muito importante que está sendo desvalorizado há um bom tempo aqui no Rio Grande do Sul, enfrentando sérias dificuldades. Por que eu digo isso? Porque na medicina também estava ocorrendo, e aí um grupo de médicos, eles resolveram se unir e resgatar o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que antes era braço político, e resgatar o Conselho Regional de Medicina. Hoje o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul é braço político do PDT, e agora querem, o presidente do sindicato renunciou à presidência do sindicato para candidatura à presidência do CREA, que teremos eleições aí no mês que vem ou em julho, eu tenho que ver a data correta, e que eu acho que o senhor, como um grande líder político que é, eu sei que não tem que ter partido político dentro dessas entidades, mas o CREA precisa ser resgatado, o CREA não pode mais ficar nas mãos das pessoas que estavam até agora. É um negócio impressionante. E eu estou sugerindo uma mulher que é engenheira agrônoma e que não tem vínculo partidário, competente, chamada Nancy Walter, aqui na cidade de Esteio. É importante que os engenheiros prestem atenção neste momento da escolha do presidente do CREA e das entidades ligadas à engenharia, porque a engenharia ela é fundamental na vida de todos nós, né, deputado?
É verdade, eu acredito, eu tenho um filho formado em engenheiro civil, né? Está começando a ir para o mercado de trabalho, até para os três filhos que eu tenho, né, que nós temos, eles, né, buscam atuar aí na iniciativa privada de prioridade e não estão vivenciando a questão política. Depois, se política não é profissão, né?
Sim.
Política é uma escolha, né? Que você tem que ter vocação, que você tem uma disposição. Eu acredito que é a partir de uma fase da vida, mas jamais pode encarar como ser a tua fonte, né, financeira para você viver até com dependência da política. Mas a parte da engenharia, sem dúvida, e agora que nós vamos ter que reconstruir o mundo inteiro, né, um pós-guerra, aí, pós, né, a Covid-19, aí, né, essa questão dessa pandemia e a reestruturação de um país, até o governo estava lançando, o governo Bolsonaro, o ministro Tarcísio, chegou a lançar o Mais Brasil, né? Pro Brasil, é um projeto que vai fazer saneamento, né? Que vão ter que investir em alguma área. Vai ter que ter dinheiro público e dinheiro privado. Então, na área de engenharia, nós vamos precisar muito, né? E vai trabalhar muito a questão, né, de fazer saneamento básico, que é o que falta, né, em todos os pontos do Brasil inteiro, nas grandes cidades, em todas as cidades. Então, precisa. As obras estruturais, né, e a área habitacional, que nós temos um grande déficit. Então, olha o cenário para a engenharia, né? Uhum. E todo o segmento, eu acho que assim, ó, ter participação política, sim, mas a gente que se identifique e depois você sombreia a entidade, a instituição, em nome de uma bandeira política, né?
Isso não pode dá. Hoje
tem que desabonar e não concordar, né? Eu acho que hoje é normal ter participação, mas assim, ó, né? A participação tem que ter equilíbrio, como claro. Todo equilíbrio requer a vida, né?
É, porque
então, a política não pode sombrear as instituições e entidades. É, e a verdade. Gente vê muito isso, né? Assim como o político. Eu digo, ele tem que entrar onde ele ajuda, ele potencialmente, né? Trata, né, com positividade. Onde ele atrapalha, ele não deve entrar.
É, né? Verdade.
É por aí o caminho, né?
É verdade. O senhor tem razão, gostei muito da entrevista. O senhor é um homem público muito preparado. Vamos voltar a conversar aí na frente, com certeza. Mas o Sindicato dos Engenheiros hoje do Rio Grande do Sul é Ciro Gomes. E o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul conseguiu acabar com isso.
É
um sindicato conduzido pelo Dr. Marcelo Matias, que não tem viés político. O Conselho Regional de Medicina, a mesma coisa, Dr. Eduardo Correto. Trindade. E uhum. O CREA, não. O CREA estava nas mãos do Capuani, MDB, depois o Melvis e não sei o quê, sim. E agora... Uhum. Aí não dá, né? Aí não dá. Agora... Aí não
mas dá. As pessoas vão fazer a avaliação e as escolhas na hora certa, né? Acho que vale para as entidades, vale para os segmentos, para o setor, para, né, o setor classista, representações, segmentos e, fundamentalmente, na vida política do país. Acho que
procure...
se cada um de nós, né, tivermos uma consciência, né, uma escolha responsável, assim como é a responsabilidade em relação ao coronavírus. É a responsabilidade das pessoas de se proteger e proteger os outros. Por isso que eu acho que é nesse ponto que nós vamos ter que evoluir muito, né, como pessoas e como ser humano e como cidadãos, né, para ter convivência equilibrada, né, uhum. Com responsabilidade.
Muito obrigado, deputado federal Afonso Ran. Procure essa senhora, sua colega engenheira. Eu entrevistei duas vezes, não tenho relação pessoal nenhuma, mas sei das informações que é uma pessoa preparada e que pode resgatar o CREA. E eu acho que está na hora de uma mulher ir para a linha de frente do Conselho Regional dos Engenheiros. Nancy Walter, engenheira agrônoma, sua colega. Um abraço, muito obrigado.
Um abraço, né? Uma boa tarde a todos, um bom dia de trabalho.
Obrigado. Está aí o deputado Afonso Ran, 13h32, intervalo, 18 graus a temperatura. Voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos. A ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Visando seu conforto e bem-estar durante esse período de isolamento social, a concessionária Kia Sam Motors traz uma grande novidade. Revisão especial com busca do seu veículo. Ligue agora no fone 3319-6000 e agende a busca do seu veículo em casa. A Sam Motors busca e leva seu carro para revisão nessa quarentena. Basta ligar para 3319-6000 e agendar. Esse é mais um diferencial da concessionária Kia Sam Motors, valorizando a sua segurança e comodidade.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Neste final de semana, no Rio Grande que dá certo, vamos falar sobre sustentabilidade através da agroenergia. Estaremos em linha com o presidente da BS Bios, Erasmo Carlos Batistella, sábado, 10 para 7, na tela da Band e na Rádio Bandeirantes.
O Rio Grande que dá certo. Oferecimento Rio Grande Seguros e Previdência. O seu futuro começa agora. Ritter Hotéis, tradição em bem receber.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Vocês já brigam pelo controle, juntaram as escovas e adotaram um cachorro. Agora, só falta a escritura dessa união estável. Faça a sua em qualquer cartório de notas. Ela garante direito à herança, ser dependente em planos de saúde, além de facilitar a divisão de bens e guarda dos filhos se um dia a relação subir no telhado. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaúcho.com.br.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
A emoção está de volta.
Caju, Deleon, Mário Sérgio, treina. Se tem alguém que pode ganhar esse jogo pra gente, é você.
O tricolor contra a soberba alemã.
Eles realmente não tinham interesse em saber quem era o Grêmio. E achavam que ali eles chegariam, passariam os 90 minutos, venceriam, iriam embora.
Neste domingo, a partir das 4 da tarde, vamos reviver a grande decisão do Mundial de Clubes de 1983.
Nós éramos desconhecidos para eles. Eles tinham acabado de ganhar a Copa dos Campeões, então a postura deles era extremamente arrogante.
Grêmio e Hamburgo da Alemanha, com narração de Marco Antônio Pereira. A comprovação de que a terra é azul.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul. Skin Popelotense.
Bandeirantes.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital. Feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas e 42 minutos, 18 graus a temperatura, 18 graus a temperatura. Nosso produtor e também repórter Elis Rodrigues. Quais são as informações aí, Elis? Chegando agora neste exato momento.
Fala, Milton. Eu chego aqui para informar que os três testes realizados pelo presidente Jair Bolsonaro para o coronavírus deram negativos. Lembrando que o STF aí ordenou a divulgação desses resultados depois do jornal Estado de São Paulo, né, Milton, entrar com uma ação que exigia aí a liberação. Então foi liberado e o presidente Bolsonaro realmente deu negativo nesses três testes realizados.
Uhum. Olha aí, ó, viu? É, tá aí, é, pois é. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Até isso eles estão fazendo. Entraram na justiça para pegar o resultado do exame do presidente da República. Mas vem cá, minha gente. Onde é que vocês estão, cara pálida? Meu Deus do céu. Agora você olha assim, ó. O João Dória. O João Dória. É, diz que não vai abrir salões de beleza e academias. Aquela gravatinha cor-de-rosa dele, bacana. Esse cara é governador do maior estado do nosso país. Um dos maiores estados da América, né? São Paulo. Puxa vida, hein? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que loucura, né? Que loucura. Mas eles vão quebrar a cara, é uma questão de tempo, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, porque eu trabalho em cima do jornalismo com a verdade. Não tem trabalhismo, cooperativismo, liberalismo, esquerda, direita, centro, volver aqui comigo, não. É em cima de uma palavrinha só, verdade e fatos. Isso eu não abro mão. Ah, não, eu consigo separar as coisas. Eu, quando o nosso segurança abre a porta, o portão da Bandeirantes ali, que eu entro com o meu carro, vou direto para a garagem que eu entro com o meu carro, ali eu já faço sinal da cruz e eu sou outro cara. Eu não tenho viés político na minha atividade profissional. O dia que eu fizer isso, eu estou sendo desonesto comigo, com os meus ouvintes e com os telespectadores, ou com leitores, sei lá. Não dá para fazer. Eu não consigo fazer isso. Não consigo, até porque eu tenho bastante espelho na minha casa, né? Não consigo. Tem coisas que... Bom, isso é o perfil das pessoas, né? Cada um tem um perfil. Eu, por exemplo, sou um cara que eu conheço muitas pessoas, amigos meus, que andam, namoram aqui, namoram ali, namoram lá, colar, não sei o quê. Eu não consigo fazer isso, né? Eu sou um cara que eu não consigo fazer isso. Eu tô casado, tenho esposa, eu não consigo fazer isso. Eu não sou o Joãozinho do Passo Certo, mas eu tenho uma personalidade, um perfil. O dia que eu enganar a minha esposa, eu vou olhar para o meu espelho e vou dizer, pô, mas eu também estou me enganando. Estou enganando meus filhos, estou enganando... O dia que eu enganar os meus ouvintes aqui, os telespectadores, pô, parei um pouquinho. Não, não. A vida não é assim, é uma passagem muito rápida. E por isso é que eu fecho nessas questões com o presidente da República. Com todos os defeitos que ele tem, que eu tenho muito mais defeitos do que ele, e muito mais defeitos do que virtudes, mas uma eu não abro mão, que é a verdade, os fatos, esta eu não abro mão. Não abro mão da verdade. E se tem uma coisa que eu detesto também, é hipocrisia, cinismo e ingratidão. São coisas assim que, olha, eu gosto que passe... Gosto não, eu quero que passe bem longe de mim, Edson Leandro. Vamos para... Olha, Edson Leandro, eu não dou conta aqui. Mário Almeida faz o melhor café da Band e fica me mandando aqui, ó, 500 mensagens, eu não dou conta. Eu vou fazer um programa só com mensagens do Mário Almeida. Não dá, é uma coisa impressionante. Tem que ver com ele e o Braguinha, os dois estão me causando um problema sério com o número de mensagens aqui. É o Braguinha e o Mário Almeida, os dois aqui. Tem que reclamar na chefia técnica aqui. Do 13h46, quanta bobagem, né? Boa tarde, Milton, que saudades. Quando tu dizias o bem vence o mal. Se ouviste o Roberto Jefferson do Mensalão, vamos mudar todos os políticos no voto. Adão de São Leopoldo. Olha, o Roberto Jefferson teve no Mensalão, foi preso, pagou o preço, né? Agora, se... Sei lá, cada um avalia da maneira que acha que tem que avaliar as questões, né? Entendeu? Eu só estou dizendo o seguinte, eu já errei muito na minha vida e corrigi meus erros, né? Agora, o cara pagou, foi preso e tal, ele tem que ser condenado pro resto da vida? Não sei. Eu não enxergo dessa maneira. Não enxergo dessa maneira. Não estou defendendo o Roberto Jefferson, mas eu não enxergo, eu não estou falando de Roberto Jefferson, estou falando das pessoas, do ser humano. Milton, bateu seu próprio recorde hoje, em 6 minutos de programa já estava falando da Globo. Fabiano do Centro. Legal. Te abraça com a Globo então, né, meu irmão? Entende? Não tem por que ficar aqui comigo. É fácil. Se tivesse um presidente decente, não teríamos tantas pessoas mortas. Anda de jet ski, Luiz Mendonça. Claro. Claro que não teríamos tantas pessoas mortas. Luiz Inácio, Dilma, Temer, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, estes é que são os bons. Oh. E daqui um pouquinho as pessoas vão achar que eu estou defendendo o presidente, eu vou parar, não vou mais fazer contraponto. Deixa assim, deixa as pessoas assim, eu acho melhor, eu faço jornalismo. Agora eu não gosto de injustiça. O cara não pode passear num jet ski ali. Ah, queria que ele tivesse... Ah, não, ele tinha que estar onde? Centrado aonde? Ah, com 10 velas rezando? Ah, vamos parar com hipocrisia, com cinismo, né? Vamos cair na real, né? Milton, boa tarde. Que bacana você mencionar essa viagem que fizesses. Ano passado estive com minha esposa em Paris, Londres e Amsterdã. Bruxelas, lugares lindos, limpos e agradáveis. Paulo de Canoas. É verdade, Paulo. Muito legal lá, bacana. Amigo Milton, aqui em Pelotas, professor de uma conceituada escola particular, manda alunos assistirem a Onda. Filme totalmente a serviço da esquerda. Abraço, Ricardo de Pelotas. Que espetáculo isso aí, hein? Ele é do PSDB? Só pode ser do PSDB, né? PSDB e de Pelotas, deve ser. Grande Milton, boa tarde. Esses pseudo-jornalistas deveriam ser responsabilizados pelas notícias fake. Tem que acabar com essa lixeira. Lúcio Diniz devia a mão. Não, acabar não. É só avalia quem você acha que deve assistir na televisão, escutar no rádio, ler. Pronto, não tem a democracia. Ontem, depois do seu programa, fui para a Rádio Pampa. As jornalistas que passam o dia sentados no microfone lendo o site da Folha de São Paulo. Pareciam que estavam tendo um orgasmo em exaltar os números de mortes. Sidney de Novo Hamburgo. Os R$600 de auxílio emergencial pago a militares não vais comentar. Luiz da Zona Norte. Vou sim, claro que vou. São praças de famílias pobres, porque eles não podem receber R$600. Sabe quanto é que ganha um praça? Ou o senhor acha que é general, que coronel, general, sargento que recebeu R$600, hein? É família do praça. Quanto é que ganha um praça? Que tem a mãe, o pai, desempregado, gente passando fome. Quanto é que ganha um praça? Vê pra mim aí, Elis. Quanto é que ganha um praça? Boa tarde, Milton. Sugiro, se não haver óbice, entrevistar o doutor Hermes Zanetti sobre o complô das oligarquias políticas e financeiras. Já fiz essa entrevista com ele ali, Fernandes. Já fiz, lá atrás. Obrigado. Gilvani de Gravataí, na escuta. Um abraço, Gilvani. Edenir de Porto Alegre. Uma sugestão ao incoerente jornalista. Leia a Constituição, então escute alguém que a leia. Sobre o que é a Constituição? O que é a Constituição? Não sei. Eu acho, eu vou lhe recomendar o seguinte, que o senhor procure um professor de português, porque a mensagem que o senhor me mandou aqui está completamente, olha, com erros gravíssimos. Seu Edenir, eu leio a Constituição e o senhor procure um professor de português. Tá certo? Aí nós vamos nos encontrar. Numa boa. Boa tarde. O número do programa é esse que o senhor mandou aqui, a mensagem. É esse mesmo que o senhor mandou a mensagem. Diego Murilo de São Jerônimo. Obrigado por exercer o jornalismo dessa forma. Cada introdução desta que tu faz, cada vez que entra no ar, me emociona. Estamos juntos nessa luta. A verdade nos libertará. Beijo no teu coração, Diego Murilo de São Jerônimo. O senhor também, a sua família. Vinícius Alves. Comparar mortes por AVC com o coronavírus é lamentável. Ninguém morre de AVC por maus hábitos adquiridos. Ah, tu tá de brincadeira, né, Vinícius Alves? É só ver qual é o que acontece com o AVC. É falta de circulação no cérebro. O que que é isso? É sedimentarismo, é alimentação. Agora, eu não vou comparar o AVC com o coronavírus. Então, vou comparar o que tu queres, que eu já senti que tu é de esquerda. Vou fazer o seguinte, eu vou comparar 140 mortes no mês de março, tá? Suicídio, gente dentro de casa, depressão. O que, que tu queres? Comparar com o coronavírus ou não? Boa tarde, Milton. Nós temos vereadores em Porto Alegre, Rafael Queiroz. Temos alguns vereadores bons, mas está na hora de trocar a grande maioria ali, viu? Vereadoras, tem que trocar, tá na hora. Milton, Manuel Jair de Canoas, acabei de receber notícia pedido de CPI no Senado contra ministro do STF. Não adianta, meu irmão, já tem CPI da toga lá, tem CPI de tudo que tu pode imaginar. Adriano Cassol, sou fã da sua clara opinião, jornalista. Gostaria de aproveitar e perguntar aos políticos de todo o país como podem funcionar mercados e não podem funcionar os shoppings e tantos outros estabelecimentos comerciais sem aglomeração. Adriano Cassol, eu também quero saber o seguinte, se os supermercados podem funcionar, por que o shopping não pode funcionar? Hein? Eu não conheço uma pessoa que tenha sido contaminada dentro de supermercado. É só usar máscara e acabou. Boa tarde, Milton. Tem muitos governadores e prefeitos achando-se senhores de engenho. Renato Ramos de Canoas. Mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. Sempre na escuta. Um abraço, Helenilton de Nova Hartz. O Álvaro Dias chamou o presidente Bolsonaro e a família dele de milicianos. Paulo de Gravataí. É verdade. Triste isso, né? É triste, né? Não quero me meter na sua vida, mas defendendo Bolsonaro, não entendi aqui, é outro que me manda mensagem e não sabe escrever. Aí fica difícil, ó. Tem que pegar dicionário de português, ó. dicionário de português, manda, me dá um pau, escreve aqui me dando um pau e não consegue escrever o português correto. Aí fica difícil, né? Fica pior do que eu, que sou um analfabeto funcional. Sérgio Boas, você anda por aí já com aquele cafezinho, chazinho,
tudo pronto,
os bolinhos e tal, tudo pronto?
Tudo pronto na escuta aqui, cafezinho,
quem
bolinho.
Quem é que está na produção do Esporte Notícia?
O Tiger Junk e o Henrique Lete.
Então vamos pedir para o Tiger Junk ver se ele consegue, sim, ou o Henrique, que você faça uma entrevista, ou o Tiger mesmo, no programa dele, uma entrevista com o Derley, aí falando sobre o futebol, pergunta assim, vem cá, tem um cara chato aí, o colega meu, Milton Cardoso, que todos os dias está dizendo que o senhor tem três funcionários fantasmas que o Ministério Público Federal denunciou, é verdade ou não?
É isso, vou fazer então, sem problema algum.
Pois é, só isso, porque é dinheiro público, não é para mim a entrevista. Ele disse que pro Elis aqui que ele não dá entrevista para mim. E eu tô chateado, eu até dei uma ligada pro doutor Ricardo Nogueira, que é um psiquiatra, porque eu fiquei em depressão, sabe? Imagina o Derley dizer que não quer me dar entrevista, eu tô triste. Eu não sei nem se eu vou pra praia esse final de semana. Tô muito triste,
não,
muito chateado.
Sim.
Entende? Olha... Puxa vida.
Dá tua corrida de 8 quilômetros, recarrega as energias, né? O teu mergulho, se for possível, é claro, e uma caipirinha, né?
Uma marisqueira.
Aí manda ir longe das malas. Doutor Lucchesi.
Eu acho que eu vou chorar, viu? Tô tão triste com o Darley, vou chorar, coitado. Puxa,
doutor Lucchesi uma vez me disse assim, quando eu não passei bem uma vez, lá ele me deu. Graças a Deus, cuidou, como sempre, né? Ele cuida bem de todo mundo e de todos nós. Ele disse assim para mim: tranquilidade e fica longe dos chatos. Sempre vai tomar o teu cafezinho, mas fica longe dos chatos.
E o que tem de chato por aí? Eu sou um chato, por exemplo, também, né?
Não, eu também sou.
Entendeu? Mas faz parte da vida, né?
É que eu tento ficar longe de mim, mas não consigo. Por enquanto ainda não consegui.
Eu tenho que conviver aqui de tarde com três chatos, né? O Edson Leandro, o Máriozinho e o Elis Rodrigues. De noite com o Braguinha. Aí é bravo, né?
Só fera,
né? Serginho, um grande programa para você, para o Alex Bagé. Falei com um ex-goleiro agora do Brasil de Pelotas, do Bagé, o deputado Afonso Ram, que hoje é engenheiro, deputado federal. Ele foi goleiro e foi campeão com o Renato Portaluppi, o Paulo Roberto, o Paulo Roberto Coelhinho, foi campeão da seleção gaúcha no Campeonato Brasileiro com o Renato Portaluppi.
Que bacana.
Serginho, um detalhe antes de encerrar. Sabe, sim, quantos clubes estão de aniversário hoje?
Hoje não sei.
Sabe quais são? Então
não,
eu vou.
Sei.
Eu que não sou.
Vamos
do
lá, me diz.
Eu que não sou do esporte, mas eu escuto o Oberdan Pires. Eu vou te dar aqui, ó. Vitória da Bahia, hoje está de aniversário. O Sport de Recife está de aniversário.
Esse
e o Criciúma, que foi campeão do Brasil com o Filipão, também está de aniversário.
Olha, o Vitória da Bahia eu deveria ter te respondido, porque eu li de manhã o Patrick, lateral do Vitória, do Sport, prestar uma homenagem ao clube.
O Criciúma está de aniversário hoje. O Criciúma,
que bacana,
foi
também
campeão com o Filipão, né? Campeão da Copa Filipão do Brasil. Nós temos uma audiência muito grande em Criciúma, viu?
Que legal.
Um abração, viu, Serginho?
Tudo de bom para ti aí.
Até mais, tchau. Eu volto às 9 da noite. Fiquem com Deus.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.